Tem gente que escolhe ser na vida alguém que faz mais pelos outros. Tem os que vivem pela busca da cura para salvar quem mais precisa. Tem aqueles que vivem semeando inovação para que o mundo se alimente dela. Mas o que existe mesmo é a coragem e o esforço de todos eles por um mesmo objetivo: a vida. Por isso, a Bayer faz questão de agradecer aos que dedicam o seu trabalho a todos nós. Porque a vida é o que nos inspira.
Olá, você ligado no Notícias Agrícolas. Eu sou o Guilherme Dorigatti. Nós damos sequência à nossa programação do Realidades da Safra, fazendo um giro pelo Brasil, visitando as mais diferentes regiões do país para verificar o desenvolvimento das lavouras. E dessa vez a nossa parada vai ser no estado do Rio Grande do Sul para verificar as condições dos términos do trabalho de colheita da safra de soja 19/20. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Alencar Ruggeri, ele que é diretor técnico da Emater do Rio Grande do Sul, já está aqui conosco por telefone. Então seja muito bem-vindo, Alencar, é um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
Prazer é nosso, apesar de não ser boas notícias, né? Mas é sempre bom a gente poder levar informação e conhecimento sempre que possível.
Alencar, no último relatório da Emater da semana passada, a colheita da soja por aí no Rio Grande do Sul era de 91%. Como que foi o avanço nessa semana? A gente deve ter números mais ou menos em quantos nesse momento?
Eu imagino assim, nós vamos até, digamos, no máximo dia 10 de maio para concluir a safra, certo? Mas são questões já que elas têm... diminuem a representatividade, aquilo que poderia alterar o cenário já está consolidado. Então, é uma safra que dá para se considerar assim, concluída, certo? Porque não temos grandes possibilidades de alterações. A não ser que ocorra um fenômeno meteorológico, de chuva, pedra, granizo, alguma coisa extrema. Mas não tem essa... ao menos desejamos que não tenha, né, para que não seja um ano tão duro. Aliás, mais duro do que foi esse em relação à soja aqui no estado, porque nós ainda continuamos com estiagem. O estado, nós praticamente, o ano de 2020, nós estamos em estiagem, ele começou com estiagem lá no final de dezembro, permanece em estiagem, ela, em alguns momentos dessa safra aqui, ela minimizou, mas nós não tivemos um período tranquilo nessa safra, a não ser lá no início, em dezembro, até a primeira quinzena de dezembro. E aí, a partir de Natal, começou as chuvas não ocorrer de forma que estava previsto, e daí em diante nós tivemos um ano muito difícil e variável no estado. Quer dizer, além do difícil em todo o estado, e com variações muito grandes dentro das regiões. Então é um ano que, apesar dos preços bons, tudo, nós temos esse ano com bastante dificuldade em relação à cultura da soja, principalmente o milho, por ter essa colheita anterior ao período da estiagem, certo? Digamos, quando ela começou, uma boa parcela do milho já estava em fase final de maturação, de enchimento de grãos, e aí o reflexo é menor, claro que mesmo assim nós teremos perdas significativas em relação ao milho. Hoje, a dificuldade no estado, nós estamos, pelo número de municípios, chega próximo a 350 já municípios que decretaram emergência e que tiveram a estação homologada, quer dizer, nós temos em torno de 150 municípios que não têm uma dificuldade. Então, é um ano muito difícil em relação à produção, e agora nós estamos com dificuldades já da questão hídrica. Então, um ano... e para coroar isso ainda, você tem o coronavírus aí que deixa uma tensão maior aí. Então, está sendo um ano bastante complexo para a atividade primária.
E aí, Alencar, diante de todo esse cenário da falta de chuvas, essas dificuldades para o desenvolvimento das lavouras, a gente consegue já apontar alguma coisa em relação a perdas, a queda de produtividade para a soja aí no Rio Grande do Sul?
Na verdade, nós estamos levantando agora o final dos números, que a Emater tem a metodologia dela, certo? Você faz o lançamento inicial, lá em março você faz um cenário, digamos, que esse é o primeiro ano, a partir do momento que nós começamos a fazer essa metodologia, que nós tínhamos dificuldade, porque quando nós fizemos, estava em estiagem, ela continuou, persistiu e continua até hoje. Então, nós estamos coletando as informações para que se possa divulgar. Então, posso dizer que as perdas são consideráveis. Nós, no último levantamento, fizemos lá em março, no dia 9, que foi quando concluímos a última informação, era de 32% de perda. Quando nós tínhamos feito lá em final de fevereiro, as informações eram 16%, e aí em 2 semanas as perdas se acentuaram porque concentrou o período de maior demanda hídrica, quer dizer, nós tínhamos o maior volume, maior área de soja no estado com florescimento e enchimento de grãos. Nós tínhamos mais 70% que estavam naquele período crítico, na última decêndio de fevereiro até o dia primeira quinzena de março, que é o período mais crítico que nós temos em relação ao potencial produtivo. Então, nós chegamos lá, o último levantamento a 32, hoje com certeza supera com certeza não, os indicativos dão mais de 40% dos números, mas eu prefiro assim, não falar em números, porque eu só posso falar em números a partir do levantamento que eu tenho, da metodologia que eu trabalho, enfim, aí eu falo dos números, senão eu estou chutando aqui. Como produtor, sim, eu posso falar das perdas. Nós tivemos produtores que nem colheram a área, certo? Tem produtores com 80 sacos por hectare. Então foi um ano muito duro, certo? Em termos de estado. Regiões assim como a região de Santa Maria, com mais de 50% de perda numa área de 1 milhão de hectares, que é 20% da área do Rio Grande do Sul, com mais de 50% de perda. Então, isso significa que, um raciocínio bem breve, 500 mil hectares não produziram nada em cima daquilo que se esperava. Então, é um ano complicado para o Estado.
E aí, Alencar, depois de toda essa dificuldade, como é que está a situação de seguros aí no estado, pedidos de Proagro? O produtor tem opções para tentar diminuir esse impacto aí nas suas contas?
Ah, sem dúvida, esse é aquele. Nós temos um tripé digamos assim, onde o planejamento, o profissionalismo e a gestão, elas colocam que esse cenário, ele mais cedo ou mais tarde, acontece no Rio Grande do Sul. De tempos em tempos, nós temos estiagem, nós tivemos 2004, 2005, 2 anos muito difíceis, 2012 muito difícil também. Então, nós viemos depois de 2012 sempre com safras boas. Então, a recomendação, e a gente até era muito incisivo nessa questão, não queríamos que acontecesse, mas a gente sabe que o clima é uma coisa que ela é sistemática. Quer dizer, de tempos em tempos, ela não é tão sistemática assim, né? Mas de tempos em tempos vai ocorrer essa dificuldade. E aí, todas aquelas precauções que você faz na gestão, quer dizer, qual é a metodologia do seguro? Proagro me serve? Faço seguro privado, me capitalizo. Então, tudo isso a gente fazia recomendação. Claro que agora nós temos produtores que fizeram investimentos, até pelo cenário positivo do preço que tinha. Então, é um ano assim, ó, que ele exige, tu tem o grau de endividamento bastante elevado em função do alto custo que você tem, que hoje uma máquina, um equipamento de 100, 200, 500, 1 milhão de reais, não é para só os grandes produtores aí. Os pequenos e médios produtores também fazem investimentos altos. Então, está se buscando essa equação. Nossa, a Matéria fez mais de 10 mil perícias de Proagro, na soja, certo? Só na soja. Então, é um volume bastante elevado que você tem de Proagro. Então, é um ano difícil, um ano para se esquecer, para se aprender em cima dele, com essas dificuldades, que elas vão acontecer de novo no estado, assim como a questão de preços. Hoje nós temos preços bons, daqui um ano, dois, cinco, nós vamos ter um ano com dificuldade de preço. Isso é natural, é normal acontecer. Então, mas esse tripé, planejamento, profissionalismo e gestão, cada vez mais tem que estar dentro da propriedade, principalmente da pequena propriedade, que é aquela que tem que ser mais eficiente ainda, porque ela ganha, não ganha na escala, sim, ela ganha na unidade.
E agora, com a safra de inverno chegando, a estiagem que permanece aí no estado, como é que estão as expectativas para o plantio do trigo, dessas culturas de inverno? O produtor deve continuar tendo problemas por aí?
Na verdade, é o seguinte, eu torço, desejo, e as previsões até não tem um cenário tão claro assim. O que nós temos? Nós temos um período outonal agora, que agora é um período assim, que se tiver que acontecer alguma coisa, é isso aqui, tá? Esse é o período onde você tem uma passagem da safra de verão, aí daqui um, dois meses você entra na safra de inverno. Claro que tem toda a questão da pecuária, do leite, de corte, que essas serão reflexos. Então, a sociedade ela é composta de uma cesta de produtos que hoje nós, bom, a soja não tem, certeza que terminaram, mas eu tenho um outro fator, eu tenho a questão da pecuária de leite, que ela continua, tudo que está acontecendo agora nesse outono, eu vou ter reflexo daqui 30, 60 dias, porque eu já deveria estar com a minha pastagem estabelecida e tal, eu estou esperando o retorno das chuvas. Então, assim, é o período de menos dificuldade na atividade agrícola. Tem dificuldade, com certeza. Falando de forma geral, assim, que nós temos esse cenário. Mas em termos de culturas de inverno, ainda nós temos um período de poder respirar de forma um pouco mais tranquilo, não tão tensa, mas tem que retornar as chuvas para que você consiga planejar, organizar e implantar as culturas.
Alencar, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a compreender melhor esse cenário aí no Rio Grande do Sul. Se o senhor quiser deixar um recado ou uma mensagem final para aquele produtor que acompanha a gente, pode ficar à vontade.
Nossa, pedindo assim que todos tenham cautela nesse período do coronavírus, principalmente, que nós aqui no estado temos a estiagem e o coronavírus. Então, mas as pessoas têm a preocupação com a vida agora, quer dizer, se puder, fique em casa, diminua o contato, principalmente no meio rural, quer dizer, é um meio mais preservado, então que se evite o máximo os contatos para nós passar esse período e logo ali na frente, que Deus nos ilumine, que a gente passe disso, que as condições climáticas se restabeleçam, e aí sim aí nós podemos ter um período de águas mais tranquilas e calmas. Então, um abraço a todos e agradeço a oportunidade de poder falar aos ouvintes da...
Alencar, mais uma vez, muito obrigado. A gente já deixa aqui o convite para o senhor voltar mais vezes e continuar contribuindo conosco e com todos os produtores do Brasil. Muito obrigado.
Obrigado, um abraço.
Esse o Alencar Ruggeri, ele que é diretor técnico da Emater do Rio Grande do Sul, conversou com a gente para traçar um panorama desse final de safra de soja 19/20 lá no estado gaúcho. Segundo o Alencar, os trabalhos de colheita praticamente encerrados no estado durante essa semana e aí um ano bastante complicado para o produtor gaúcho de soja. A estiagem durou praticamente o ano inteiro, desde a metade final de dezembro de 2019, passando por todo o ciclo em 2020, o que deve impactar bastante na produtividade da soja. O Alencar destacando que os levantamentos da Emater de fevereiro apontavam queda de produtividade de 16%, os levantamentos de março apontaram essa queda em 32%, e aí esse número final, o número de abril, deve ser finalizado nos próximos dias, e aí a gente pode ter um número exato dessa queda de produtividade. O Alencar destacando que provavelmente esse número vai ser maior do que os 32% estimados em março, já que a estiagem permaneceu. Ele cita, inclusive, por exemplo, a região de Santa Maria, representando 20% de toda a área cultivada no estado, que teve perdas na casa dos 50%, 40%, 50% lá na região. O Alencar também destacando que o produtor gaúcho segue esperando a volta das chuvas, seja para estabelecimento da pastagem do gado leiteiro, seja também para o início da safra inverno. Nesse momento, o produtor ainda aguardando a volta de chuvas para conseguir dar sequência nas suas safras depois de um ciclo de soja tão complicado com a falta de chuvas como foi esse 19/20 lá no Rio Grande do Sul. Bom, eu fico por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas.